Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina, tudo bem? Programa hoje promete.
Olá, Marcelo, e olá, amantes da geopolítica.
Como foi pedido anteriormente, né, por muitos que eu vi o seu... Instagram,
meu,
né?
É, fica
hoje
ligado.
Hoje falaremos do Irã.
Pra vocês verem, né, Mundiokers, que a interação é importante. Vamos falar sobre o Irã. A factualidade é importante também, porque afinal de contas não fazemos um semanal de história, fazemos jornalismo aqui.
Exatamente.
Um jornalismo equilibrado. Vamos falar hoje sobre o Irã. Por que que o Irã andou atacando o Paquistão? Será que atacou mesmo o Paquistão, Síria, Iraque? O que que tá por trás disso?
Se atacou e como atacou, né? A especificidade desses ataques, a gente vai escutar exatamente no programa de hoje o que que se deu na verdade, o que que tá por trás, né? E o que que representa o Irã em todo esse jogo de xadrez do Oriente Médio.
Vamos chamar o nosso entrevistado, que é uma fera, para explicar pra gente.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Rodrigo Amaral, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e pesquisador de Política Internacional do Oriente Médio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Rodrigo.
Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aí do Mundioca. Vamos lá, vamos conversar sobre o Irã.
Bora lá, então. Professor Rodrigo, em menos de uma semana o Irã atacou o Paquistão, a Síria e o Iraque. Por que o Irã decidiu, de repente, atacar todo mundo?
Bom, acho que o primeiro ponto, antes de contextualizar, é compreender que esses ataques do Irã não se trataram de ataques contra os respectivos estados mencionados, né? Não se tratou de uma manifestação de guerra, vamos dizer assim, do Irã contra a Síria, Iraque ou Paquistão. Na verdade, trataram-se de ataques pontuais que foram feitos contra inimigos iranianos nesses respectivos territórios, né? Então, inclusive, quando a gente entrar na discussão sobre a justificativa, né, iraniana desses ataques, é importante mencionar que as autoridades iranianas falaram, ó, são ataques contra o Estado Islâmico, são ataques contra o Jaish al-Adl, são ataques contra o Serviço Secreto de Israel, portanto, inimigos já sabidos, né, do Irã. Evidentemente que essa indicação é importante para a gente compreender os primeiros elementos aí que conflagram os sistemas de aliança, né, ali do Oriente Médio contemporâneo, particularmente com a explosão da guerra dia 7 de outubro em Gaza, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é a gente compreender a questão contextual propriamente. Então, já mencionei aqui a questão do 7 de outubro em Gaza, mas principalmente qualificar esses ataques, né, que foram ataques evidentemente surpreendentes, né, ninguém na comunidade internacional estava esperando um ataque militar direto iraniano, essa não era a estratégia iraniana até então, mas que se deram devido, né, a um acontecimento anterior, que foram os atentados terroristas que ocorreram semanas anteriores, na data de celebração de vida, né, do general Qassem Soleimani, né, na verdade, que foi uma das principais lideranças militares iranianas do século XXI, né, final do século XX, começo do século XXI, e que foi assassinado pelos Estados Unidos, né, em janeiro de 2020. Né, desde 2020, anualmente, os iranianos celebram a vida, né, a história do Qassem Soleimani, e houve um atentado terrorista dentro do Irã, o que não é algo tão comum, né? O Irã não é muito atacado historicamente em seu território, historicamente recentemente, né, eu quero dizer, né, desde os anos 90, a gente não tem grandes ataques dentro do território iraniano. Então, a gente pode também compreender inicialmente que esses ataques em território sírio, iraquiano e paquistanês, na verdade, também são uma forma de demonstrar força, né? Vamos dizer assim, né? Uma demonstração de força iraniana sobre a sua capacidade militar e também dá uma espécie de resposta também para a sua própria população.
Aí é que tá. Quando a festa lá do general Soleimani estava acontecendo, tivemos aqueles ataques onde mais de 90 pessoas morreram e depois ficou um hiato. Não sei se você lembra, professor, ficou um hiato. O pessoal falando assim, quem é que foi o autor desses atentados? E aí, no final quase da semana, o Estado Islâmico levanta a mão e fala...
Assumiu.
Fui isso. Eu. Mas antes estava todo mundo achando que teria sido o Mossad.
Perfeito. Essa é uma discussão muito importante, né? Porque, de um lado, a gente tem a autoridade, né, do Estado Islâmico assumindo a responsabilidade desse atentado, o que muda um pouco algumas das perspectivas desse atentado. Mas, por outro lado, a gente tem algumas lideranças importantes do Irã que, mesmo com o Estado Islâmico assumindo essa responsabilidade, batendo na tecla de que esse atentado é, em algum sentido, um efeito, uma consequência também da presença ocidental e, propriamente dito, dos ataques, ou melhor, os contra-ataques feitos por Israel em Gaza desde o dia seguinte do 7 de outubro, desde o dia 8 de outubro, digamos assim, né? Então a gente tem uma disputa de narrativa, né? E essa, acho que a forma como o Irã respondeu reflete um pouco essa disputa de narrativa, porque vamos analisar, né? No território sírio, os ataques foram pontualmente contra o próprio Estado Islâmico, né? Então, os militares iranianos atacaram bases do Estado Islâmico na Síria. No caso do Iraque, atacou bases do Estado Islâmico, mas também atacou um escritório, um prédio, que os iranianos falavam que era um escritório do Mossad, né? Supostamente, eu gosto de utilizar essa palavra, porque quando a gente não tem dado material sobre as coisas, a gente usa essa palavra, supostamente, né? Essa é a narrativa iraniana. E aí a gente tem uma extensão disso, né? Porque o ataque feito no Paquistão, que foi contra o Jaish al-Adl, né? Que é um grupo insurgente baloque sunita, né? Não teve nada a ver. Propriamente com esse ataque na data celebrativa do Qassem Soleimani, né? Mas também foi uma expressão de uma expansão militar, né? Uma expressão de engrandecimento de atividades militares iranianas na região, né? Eu acho que uma coisa expande a outra, né? Observando o cenário, a gente percebe esse tiro para diferentes atores que foi feito pelo Irã alguns dias depois, né? E acho que esse ato é importante, foi mencionado, né? Primeiro para aguardar se alguém clamaria ao atentado ou se haveriam informações suficientes para afirmar quem foram os perpetradores, e segundo porque o tempo geopolítico é esse mesmo, né? As autoridades militares, elas se sentam, elas se reúnem, elas pensam os ataques e pensam as consequências dos ataques. Então foi algo em torno de uma semana, um pouco mais do que isso, do ataque terrorista dentro do Irã à resposta militar iraniana dias depois.
E aqui a gente no Mundioca, a gente até quando isso aconteceu, eu e Melina, a gente debateu assim, falou assim, engraçado que o Estado Islâmico nunca atacou Israel, né? Sendo um Verdade. Inimigo declarado de Israel, mas ataca o Irã dentro do Irã. Como é que poderia ser essa medição de forças?
Chegamos a cogitar essa situação, verdade.
Isso é muito interessante. Eu acho que tem alguns elementos, né? Inclusive, mesmo o próprio Estado Islâmico contra o Irã, né? Nós tivemos dois ataques do Estado Islâmico no Irã alguns anos atrás, mas note que são pontuais, é muito raro, né? O Estado Islâmico conseguir fazer atentado contra o Irã. Esse foi o terceiro ou quarto, foi o maior em termos de escalada, né? Foi o que teve o maior efeito, mas também não é comum o Estado Islâmico atacar o Irã, tampouco Israel. E aí acho que tem uma coincidência entre o Irã e Israel. Os dois são grandes potências militares regionais, portanto, ambos têm serviços secretos que funcionam muito bem, ambos têm grande capacidade responsiva e de fechamento de fronteiras. Portanto, há sim uma dificuldade. Lembrando que o Estado Islâmico é um grupo insurgente que não tem essa dimensão, essa grande capacidade. Teve lá nos anos 2010, né? 2015, 2016, era talvez o auge ali do Estado Islâmico. Hoje já não é mais, né? Então, eu acho que há uma coincidência nesse sentido, né? O Estado Islâmico ataca, mas principalmente ataca espaços que ele consegue, né? Acho que tem um elemento fundamental. Não é à toa que a gente vê os principais atentados do Estado Islâmico ocorrem em espaços territoriais cuja estabilidade política, na verdade, não existe. São lugares de instabilidade política, né? Síria, Iraque, Afeganistão, países africanos, etc. E tal, né? Então, acho que essa é uma coincidência importante para tentar responder essa pergunta, né?
Vamos voltar à primeira pergunta. A gente falava, né, que o Irã atacou o Paquistão e você respondeu pra gente que não foi exatamente isso, né? Eles atacaram aquele grupo ali que fica na fronteira, que seria um grupo separatista. Eu gostaria de falar sobre aquela região ali, o Baluchistão, e quem são os baluches que moram ali?
Claro, isso é muito importante, né? Quando nós falamos do sistema de alianças, né, e inimizades do Oriente Médio, evidentemente a gente tem que estar nesses meandros e nessas especificidades, né? Os baluques, né, ou baloques também, né, a gente em português às vezes fala de uma forma ou de outra, seriam ali uma minoria étnica, né, algo em torno de 18, 19 milhões de pessoas que vivem nos territórios, né, vamos dizer assim, do Paquistão, do Afeganistão e do Irã, né? Dentro desses três territórios, na verdade, os baloques são maioria dentro do Paquistão, né? Então, a grande porção territorial que a gente, vamos colocar entre aspas, chamaria de um baluquistão, né? Seria dentro do território paquistanês, onde tem ali algo em torno de 8 milhões de baloques, né? Algo em torno disso, né? Inclusive no Paquistão existe, dividido por províncias, né? Ou departamentos, ou a gente chamaria de estados aqui no caso brasileiro, né? Uma das províncias é a província do Baluquistão, né? Então seria o Baluquistão dentro do Paquistão. E nesse Baluquistão tem vários grupos separatistas, alguns deles seculares, outros deles mais religiosos, né? No caso do Jaish al-Adl, ele é um grupo, então, insurgente baluque, né, sunita. Ele é um grupo anti-iraniano, né, que historicamente tem uma reação ao regime político islâmico xiita, né, iraniano. Portanto, sendo um grupo sunita, evidentemente existe essa oposição política evidente. Esse grupo, traduzindo no português, seria Exército da Justiça, né? É um dentre vários grupos separatistas que vivem ali no Oriente Médio, né? Conforme mencionei, o Baluquistão é um território que não existe soberania, né? Assim como o Kurdistão, acho que a título de exemplo, o Kurdistão é mais famoso. Também é um território que não tem o título de soberania, não é um estado, mas é uma concentração de uma minoria étnica, né? Os baloques são algo em torno de 18 a 19 milhões de pessoas, a maioria delas estão dentro do território paquistanês, ainda que tenham também pessoas no território afegão e no território iraniano. Hoje a base do Jaish al-Adl fica no território paquistanês. Por quê? Porque o inimigo principal do Jaish al-Adl é o Irã, é o território iraniano. O Jaish al-Adl foi criado por uma dissidência do grupo Judalá, que é o movimento popular de resistência iraniana, com o objetivo de construir a autonomia de uma das províncias iranianas, que é o Sistão-Baluquistão, né? Então, dentre as províncias iranianas, o Sistão-Baluquistão fica exatamente na fronteira com o Paquistão. Então, para simplificar para o nosso ouvinte, o escritório, vamos dizer assim, a zona de elaboração estratégica do Jaish al-Adl fica no Paquistão, mas o seu objetivo territorial é dentro do Irã. E desde 2012, o Jaish al-Adl faz atentados terroristas contra autoridades militares iranianas, né? Isso é bastante interessante. Então é um velho inimigo, vamos dizer assim. Velho não, né? Velho é um exagero. É um inimigo já de década, vamos dizer assim, do Irã. E o Irã poucas vezes fez grandes incursões contra o Jaish al-Adl. Mas eu percebo que nesse contexto do atentado terrorista dentro do território iraniano feito pelo Estado Islâmico, eu acho que as lideranças militares iranianas perceberam que esse era um bom momento, já que é um momento de guerra no Oriente Médio, para demonstrar a força militar tão notória e tão conhecida do Irã. Então, por isso fizeram um atentado, atentados, né, na Síria contra o Estado Islâmico, no Iraque contra o Estado Islâmico Mossad, supostamente, no Paquistão contra o Jaish al-Adl. Talvez nesse cálculo, o que os iranianos não esperavam seria as respostas desses estados, né? Então, como eu disse, não foram ataques iranianos contra os estados, mas sim contra grupos insurgentes. E deles, a resposta mais incisiva foi a do Paquistão, né? O Paquistão imediatamente respondeu diplomaticamente, né, retirando o embaixador paquistanês do Irã, cancelando reuniões que estavam acontecendo ali no Fórum Econômico Mundial naquela mesma semana, e inclusive perpetrando seu próprio ataque, né? Seu próprio ataque, que aí entra talvez o elemento complexo desse caso, né? O Paquistão contra-atacou, mas não foi um contra-ataque contra o Irã, foi um contra-ataque contra o movimento separatista do Baluquistão, que nada mais é do que um movimento, e aí sim, grandioso e secular, que tem qual objetivo? A independência do Baluquistão, de maneira mais ampla, né? Olhando o movimento separatista do Baluquistão e o Jaish al-Adl, qual que é a correlação? Ambos buscam independência, mas ambos têm objetivos muito diferentes, né? O movimento separatista do Baluquistão, como eu já mencionei, ele é mais secular, ele tem uma ideia muito mais próxima do Estado Nacional Ocidental, da maneira como a gente conhece, né? Independência, bandeira, ONU, tá dentro dessa perspectiva muito mais liberal. O Jaish al-Adl não, é uma perspectiva islâmico-política, né? Então, evidentemente que são grupos que devem ser lidos de maneira distintas. E olha que interessante, o movimento separatista do Baluquistão, que foi atacado pelo Paquistão, tinha suas bases estratégicas e militares onde? Dentro do Irã, né? Então, a gente pode dizer que foi uma moeda trocada, né? Porque o Irã atacou o Jaish al-Adl, que é um grupo contra o Irã que está dentro do território do Paquistão. E o Paquistão atacou o movimento separatista Baloque dentro do Irã, que tem como objetivo a criação de um grande Baluquistão, cuja maior porção do território está onde? Dentro do Paquistão. Então, acho que nesse sentido, nem Irã e nem Paquistão se atacaram diretamente, né? Ambos atacaram grupos que ameaçam suas próprias soberanias, né? E aí, que eu acho que vem um ponto fundamental, esse momento do nosso programa, né? Já no dia 24 de janeiro de 2024, nós vivemos a data de retomada, né, diplomática entre Irã e Paquistão. Portanto, esse imbróglio, né, essa tensão entre esses dois estados, que tanto chamou a atenção na semana passada das mídias de maneira geral, explicitamente, já parece superado, né, já parece superado. Os diplomatas iranianos, diplomatas paquistaneses já conversam no dia 26. Os embaixadores dos respectivos estados vão voltar aos seus postos consulares, né? Então, esse é o cenário que a gente assiste agora entre Irã e Paquistão.
É, o que você me falou me lembrou algo que eu li de um analista internacional que disse que o Irã e o Paquistão fizeram um favor recíproco, né? Um para o outro ao bombardear esses grupos. Foi isso que você quis dizer? Isso faz algum sentido? Realmente, eles não se atacaram, né?
Perfeitamente. Olha, acho que não há nenhum dado material que afirme que isso foi planejado, né? Acho que aí superaria um pouco mais a uma conspiração, o que também não é impossível, né? A gente sabe que ações secretas em coordenação dos estados sempre acontecem, mas não existe nenhum dado material sobre isso. Fato é que, se a gente pensar que são dois grupos inimigos de ambos os estados, evidentemente a gente tem um favorecimento dos dois, né? Então, existe um tremor ali na região da Ásia Meridional por conta desse ataque e uma certa um senso de risco, né, e ameaça que veio por conta disso. Afinal, a gente está falando de grandes potências regionais, afinal, a gente está falando de países com capacidades nucleares, não é mesmo? Mas no frigir dos ovos, os atacados foram grupos inimigos de resistência, são grupos insurgentes. Portanto, não se prejudica diretamente nem o Irã e não se prejudica diretamente o Paquistão. E eu acho que a prova dessa afirmação feita por você, Melina, é justamente que em menos de uma semana os países já estão conversando de novo, já estão estabelecendo um estado de coisas normal.
Agora, professor Rodrigo, Israel atacou com mísseis que mataram 5 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana que estavam num edifício usado como base do grupo em Damasco, na Síria. Essa foi uma tentativa de Israel de criar mais instabilidade na região, de mudar o foco de Gaza?
Perfeito. Esse atentado ocorreu dia 20 de janeiro, né, se eu não me engano, 5 líderes da Guarda Revolucionária, e evidentemente que eu concordo com essa perspectiva, né? Qual que é o cenário, né, israelense? Acho que esse é o ponto fundamental. Não é possível a gente pensar nessa ofensiva israelense sem considerar o cenário político internacional de pressão contra Israel, particularmente Israel de Netanyahu, né? Por um lado, Guterres, né, secretário-geral das Nações Unidas, pressionando por uma solução pacífica, criação de dois estados, que é a agenda ONU para a questão palestina desde o início, né? Por outro lado, movimentações de países em desenvolvimento, digamos assim, como a África do Sul, posicionamento incisivo do Brasil, classificando as ações militares israelenses enquanto um ato genocida, né, um genocídio explícito, contemporâneo, e isso correndo nas estruturas institucionais de direito do Tribunal de Haia, né? Então, o que nós observamos é um cenário de pressão. E nesse cenário de pressão, nós vimos uma espécie de expansão da guerra em Gaza para outras territorialidades no Oriente Médio. Vale mencionar não só Israel, mas também os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que são o grande eixo hegemônico aí no qual Israel se pendura, né, se protege, digamos assim. Então, nós tivemos ataques nessas semanas norte-americanos contra os Houthis no Iêmen. Nós tivemos ataques evidentes de Israel ao sul do Líbano contra autoridades do Hezbollah, agora esses ataques contra as lideranças iranianas em Damasco, na Síria, e esse é um dado importante, né? Não foi um ataque de Israel ao território iraniano, mas sim a iranianos no território sírio, o que muda um pouquinho também essa perspectiva, e por outro lado, uma espécie de retaliação, né? Porque se o Irã atacou uma suposta base, né, um escritório, digamos assim, do Mossad no Iraque, podemos ler, então, esse ataque israelense também como uma espécie de contrapartida, né? Você me dá esse first strike, eu te dou esse second strike, e nós, evidentemente, estamos em um pé de guerra não declarado, digamos assim, né? Eu acho que para a estratégia israelense, explicitamente ter outros atores envolvidos e chamar a guerra para dentro é uma estratégia interessante no sentido de reforçar o argumento inicial de Israel de autodefesa. Então, ao chamar ataques que não aconteceram ainda para dentro do território de Israel, aí eu ponho um asterisco, né? Com exceção do atentado dos Houthis a Israel no começo da guerra em Gaza, né? Lá em outubro, não houveram outros atentados nesse sentido, ou alguns do Hezbollah, que era mais resposta do que propriamente ataque, nós não temos esse indício de necessidade de autodefesa de Israel, né? A não ser na questão de Gaza, porque a única questão que juridicamente, vamos botar entre várias aspas, protege Israel é o fato que o Hamas atacou primeiro. E foi um ataque no dia 7 de outubro que matou algo em torno de 1.000 pessoas, um pouco mais do que isso. Toda a consequência da guerra em Gaza é arraigada, é presa nessa justificativa de que a resposta é uma resposta de autodefesa. E por que Israel chama a guerra para dentro? Porque tem nas suas costas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, maiores potências militares do mundo somadas, né? Tem a OTAN nas suas costas. E é nesse momento que eu sempre chamo atenção nas minhas entrevistas para a responsabilidade das potências internacionais, né? Eu afirmo, sem titubear, que não fosse o endossamento norte-americano, essa guerra não estaria acontecendo. Porque é só com o endossamento norte-americano de que Israel faz uma guerra de autodefesa que nós continuamos a assistir os ataques sistemáticos de Israel em Gaza, que já mataram mais de 25 mil civis num território ali extremamente pequeno. Eu vejo que não tem como nós pensarmos nesses ataques, esse chamar a guerra para dentro do território de Israel, sem pensar na responsabilidade desses atores hegemônicos que o protegem, né? Grã-Bretanha, Estados Unidos e particularmente os Estados Unidos, né? Que é a maior potência militar, né, do mundo, que subsidia militarmente Israel. Particularmente Estados Unidos e Grã-Bretanha subsidiaram a criação do Estado de Israel e o endossamento de Israel enquanto um espaço, né, um território que protege, né, que garante os interesses ocidentais no Oriente Médio, quase que um safe haven para o Ocidente, digamos assim, né? Eu acho que não tem como a gente pensar nesses ataques israelenses, que são ataques de alto nível, né? Você matar líderes da Guarda Revolucionária Iraniana é se assassinar as lideranças militares, né, de um outro Estado que tem grande capacidade. Agora, o que nós assistimos, né, desde o dia 20 são discursos iranianos também de inflar, né, colocamos assim nessa palavra. Os iranianos falam, nós responderemos, nós vamos responder numa moeda alta, assim como eles, mas não é o que nós vimos até aqui, né? Já fazem 4 dias desse ataque, em nenhum momento a gente viu uma resposta militar iraniana direta, né? O que pode significar, em alguma medida, o retorno à estratégia normal iraniana, que qual é essa estratégia? Uma estratégia de fomentar os seus proxies, né? Dar subsídio para atores políticos que se responsabilizam a atacar. Então, no caso do Hamas em Gaza, no caso do Hezbollah no Líbano, no caso dos Houthis no Iêmen, e no caso das frentes de mobilização popular no Iraque, que são partidos aí e grupos paramilitares iraquianos que endossam, né, que se inspiram, digamos assim, no modelo do regime político islâmico iraniano, né? Então, pode significar um retorno nesse sentido. Por que que eu digo isso? Porque a única resposta que nós vimos a esse ataque de Israel foram ataques pontuais feitos pela frente de mobilização popular iraquiana, né, que são esses grupos proxies iranianos que eu mencionei, que atacaram bases norte-americanas no Iraque, né? Ainda que não tiveram nenhum mortos nesse ataque, mas foi sistematicamente depois do ataque de Israel que essas unidades de mobilização popular executaram esse ataque. Então, eu não vejo uma retaliação militar iraniana direta como uma boa estratégia. Essa é a minha análise, minha concepção. Se houvesse algo nesse sentido, seria um morder a isca, né? Significa que o Irã mordeu a isca e se abriu, né? Agora o Irã passa a ser o quê? Um perpetrador de ataques militares e, portanto, se torna um inimigo explícito. Não é o desejo iraniano. Por que não é o desejo iraniano? Porque essa não é a característica da expansão ideológica e política iraniana no Oriente Médio. Quando eu mencionei todos esses grupos que se estendem de Gaza ao Líbano, ao Iraque, à Síria e ao Iêmen, todos eles se inspiram nesse modelo islâmico-político iraniano como um movimento contra-hegemônico ocidental no Oriente Médio. E o Irã sabe disso, e o Irã articula isso. Evidentemente que para o Irã uma guerra direta não interessa, não é interessante. O que interessa o Irã? O reforçamento da insurgência, o que o Ocidente vai chamar de quê? O reforçamento do radicalismo islâmico, né? Eles vão utilizar esse termo, que a gente coloca entre aspas. De uma forma ou de outra, o que nós assistimos é a intensificação da expectativa e do âmbito de conflitualidade no Oriente Médio, né? E isso é fundamental porque a gente está observando um processo, e olhar até para o século XXI é muito interessante, né? Olhar para história recente dos Estados Unidos no Oriente Médio é muito interessante, porque a guerra ao terror e a ideia de democratização do Oriente Médio, coloquemos entre aspas também, ela meio que pauta a presença militar e econômica dos Estados Unidos no Oriente Médio no início dos anos 2000. A Primavera Árabe foi inicialmente vista pelo Ocidente como um grande clamor democrático, né? Olha que interessante, a gente chama de primavera de maneira audaciosa, né? Muitos no Oriente Médio vão questionar falando dessa coisa de primavera, é uma concepção europeia. Aqui são revoluções, né? É uma outra concepção de mundo, né? Mas de qualquer maneira, chamemos ou não de primavera, a primavera árabe não levou a transformações democratizantes no Oriente Médio. E ela não era uma expressão liberal no sentido ocidental. Ela era uma expressão o quê? De insatisfação das estruturas de desigualdade, de insatisfação das estruturas de desemprego e de condição de vida miserável, que em várias porções do Oriente Médio eram evidentes. E isso não vem do nada, isso vem de um século de história de presença ocidental e de usurpação do território do Oriente Médio, né? Acho que esse é um ponto fundamental. A Primavera Árabe, ela vem como uma reação ao estado de coisas do Oriente Médio que foi construído ao longo de um século, né? E qual foi o resultado dessa Primavera Árabe? Não foi uma ocidentalização ou tampouco uma liberalização do Oriente Médio. Pelo contrário, foi a ascensão de grupos insurgentes mais radicais, alguns deles jihadistas, né? E aí aparecem todos esses nomes que a gente fala hoje aqui na nossa entrevista. O Jaish al-Adl, o Estado Islâmico, né? As forças de mobilização popular no Iraque. Todos esses atores são atores contra-hegemônicos que insurgem-se nesse cenário. E aí chegamos agora em 2000, a terceira década do século XXI, 2020 para cima, em que nós vemos um espírito de conflitualidade extremamente tenso e ascendente. Se nós observarmos, e não só no Oriente Médio, né? Acho que começa mesmo no leste europeu, a guerra russo-ucraniana, a gente pode conectar alguns elementos nesse sentido também. Mas essa terceira década, né, do século XXI demonstra, na verdade, que esse projeto que começou, ou se é que a gente pode chamar que começou, né, no início dos anos 2000, com o governo Bush, né, de democratização, transformação do Oriente Médio, de cima para baixo, de maneira unilateral, na verdade gerou o quê? O que geralmente gera, que é revolta, que é insurgência, que é um sentimento de que isso não nos pertence. E por isso, essas reações, essas contradições a esse modelo, né? Então, olhando até para um aspecto global, a guerra em Gaza, todas essas expressões de força e ascensão da capacidade regional iraniana revelam o quê? Um enfraquecimento da presença norte-americana no Oriente Médio e um reforçamento de lógicas contra-hegemônicas no Oriente Médio, né? Longe da gente classificar se isso é bom ou se é ruim, não cabe a mim como analista político fazer esse tipo de classificação. Mas o que cabe é afirmar que processos revolucionários de insurgência emergem em contextos de insatisfação. Se alguém, eu sinto que está ocupando meu território, que está colocando as coisas de fora para dentro, eu vou reagir. Né? E é isso que nós assistimos, né? E o mesmo a gente pode dizer de Gaza no que se refere ao Hamas, né? Não é possível você pensar no atentado de 7 de outubro sem considerar os 75 anos da criação do Estado de Israel em detrimento da autonomia palestina. E esses são pontos fundamentais para a gente conceber as razões pelas quais a gente vê uma porção tão distinta, né, geograficamente, de atores agindo e tomando uma solidariedade palestina nesse sentido, né? E dando subsídios materiais, no caso do Irã, né? Ou atacando de maneira direta, como no caso dos Houthis, do Hezbollah.
Pois é, Rodrigo, diante do que você está falando, né, eu só vou fazer essa pergunta porque eu tenho certeza que a nossa audiência, ela não é leitora de manchete. Os nossos mundiokers, eles se dão ao trabalho de ouvir uma pessoa como você que explica pra gente a complexidade do que acontece no Oriente Médio. Eu gostaria que você, diante disso que eu falei, comentasse a ligação do Hamas com o Irã. Obviamente, né, aqui a gente não está demonizando nenhum dos dois.
Claro, não, perfeitamente. De novo, né? Eu sempre uso essa expressão do supostamente, porque não existem, de novo, dados materiais que conectem, né, subsídios materiais do Irã ao Hamas, né? Os principais indícios de conexão material que nós temos é do Hamas com o Hezbollah, né? Principalmente com o Hezbollah, que aí é também importante a gente situar nosso ouvinte. Um grupo político que tem um braço militar que tem reconhecimento jurídico e político no Líbano, né? Então não se trata de um grupo ilegal, né? Vamos dizer assim, é um grupo reconhecido dentro do próprio Estado libanês e que essa, aí sim tem algumas conexões materiais com o Hamas no sentido de ambos terem um inimigo em comum, esse inimigo sendo Israel. Algumas afirmações indicam que essa estratégia que eu mencionei do Irã, que é uma estratégia de expansão indireta, provavelmente se estendem para atores políticos mais distantes. E por que, que eu digo isso, né? Os dados que nós temos é que existem conexões reais, aí sim reais, do Irã com os Houthis no Iêmen, do Irã com as forças de mobilização popular no Iraque, que, diga-se de passagem, né, um dos principais derivativos dessas forças de mobilização popular são partidos que se assemelham, que querem reproduzir o modelo islâmico político do Khomeini, depois do Khamenei, no Irã, trazer isso do Irã para dentro do Iraque, e essas são as conexões materiais mais evidentes. Agora, tendo em vista que o Hamas, tendo em vista que o Hezbollah são grupos de origem étnico-religiosa semelhante e que têm projetos de desenvolvimento islâmico-políticos autônomos nos seus respectivos territórios, eles também estão, em alguma medida, reproduzindo o modelo da Revolução Islâmica Iraniana de 79. Né? Então, pode dizer que, minimamente, existe uma conexão ideológica, né? Minimamente. Num primeiro lugar. Num segundo lugar, provavelmente uma conexão material, mas que essa conexão a gente não conhece, a gente não tem nenhum dado. Nenhuma vez um iraniano, seja um diplomata ou um militar, falou: nós damos dinheiro, nós damos armas ao Hamas. Isso não existe isso, né? Pode ser via secreta, é uma probabilidade, ou fica simplesmente no âmbito das ideias, né? Do subsídio. E aí o auxílio iraniano é o quê? Através desse patrocínio de grupos que dão apoio ao Hamas. Patrocina os Houthis atacam Israel. Patrocina o Hezbollah ataca Israel. De maneira indireta, digamos assim. Então essa seria mais ou menos a conexão.
O Jair Salad, ele é patrocinado por alguém, não? Pelos Estados Unidos? O
Jair Salad, legal. Então essa é uma boa pergunta, né? Em 2018, se eu não me engano, não vou saber a data correta. O Irã acusou, né? O Estados Unidos, particularmente, de subsidiar o Jair Shalad, mas é uma acusação de, também, novamente, sem dado, né, sem nenhum documento material. Claro, quando a gente fala de Estados Unidos, historicamente, os Estados Unidos fazem coisas por debaixo dos panos, né? Eles têm até um conceito para isso. Eles chamam de cover actions, ações encobertas. E, historicamente, os Estados Unidos fazem isso, né? Talvez o que a gente mais conheça é a ação encoberta ou cover action dos Estados Unidos no Brasil, que promoveu o golpe de 1964, a ditadura militar. Então tem vários momentos na história norte-americana que fizeram isso e continuam fazendo, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a gente afirmar que exista um apoio evidente dos Estados Unidos ao Jair Shalad é inconsistente, a gente não tem esse dado, né? E é até meio contraditório, porque o Jair Shalad, quando foi criado ali em 2012, o Irã prontamente designou esse grupo como um grupo terrorista internacional, e o Japão e os Estados Unidos fizeram o mesmo, né? O que seria estranho, né? Como é que pode os Estados Unidos dizer que um grupo político é terrorista e dar suporte a ele? Parece estranho, né? Pode não ser também, já tiveram outros momentos aí na história. A própria história do Irã, ela é notória nesse sentido, né? Todos devem lembrar ali do episódio em 1980, né? Que os Estados Unidos supostamente apoiava apenas o Iraque na guerra Irã-Iraque, mas também deu armas para os iranianos em troca de prisioneiros ali de guerra, né? Houve toda essa forma de ação, que é uma cover action também. Então, basicamente, não dá para a gente confiar, né? Só os documentos, né? Os iranianos já acusaram o Jair Shalad de receber subsídio americano, nós não temos esses dados. Fato é que esse é um grupo islâmico que reage ao modelo islâmico político xiita, né? Então a gente pode até colocar de maneira parelha, não são conectados, tá? Mas de maneira parelha é o próprio Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico é contra o Irã, né, justamente por ser o Estado Islâmico um movimento sunita, que considera todo o estabelecimento dos regimes islâmicos políticos xiitas como infiéis, apóstatas, né, eles têm uma série de formas de qualificar negativamente esses estados, como o Irã. Mas o Jair Chalado é um pouco nesse sentido, né, tem uma proposta de autonomia? Tem. É um modelo político islâmico político? É. Mas não é o modelo iraniano, seria um modelo sunita, né? Aí talvez se assemelharia um pouco mais a quem? A Arábia Saudita também já foi acusada, inclusive, pelo Irã, de subsidiar o Jair Chalado, né? Os sauditas foram acusados lá no cenário de 2016 ou 17, se eu não me engano, que era um dos auges da guerra no Iêmen, né? Então existia uma trocação ali indireta de socos entre iranianos e sauditas, né? Porque os iranianos apoiavam os xiitas, os sauditas batiam nos hutis, né? Impediam ali a ascensão, tentavam impedir a ascensão dos hutis no Iêmen. E por outro lado, os iranianos falavam, ali no sul do meu país, os sauditas estão apoiando o Jaish al-Adl, né? Que é um grupo que quer a independência do sistão baluquistanês, etc. e tal.
Você fala em Baluquistão, eu falei errado então, né? Se escreve Baluchistão, mas se fala Baluquistão, é isso? Ou se escreve com o quê mesmo?
Então, é o CH, né? Que às vezes sim. A gente fala com o X, ou a gente fala o K, né? Então, acho que tanto faz. No português, a gente vai trazendo, vai aportuguesando as palavras.
É, porque eu tinha lido em alguns lugares os baluches, e aí você falou os baloques, eu fiquei na dúvida, o que é que é o correto? Acho que as duas formas são aceitáveis, então, né?
As duas, perfeitamente as duas.
Tá, já vou engrenar outra pergunta, então. O mundo tem mesmo que se preparar para uma guerra, como disse o ministro inglês, em que o Ocidente vai estar de um lado e Rússia, Irã e China do outro?
Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber se vai ter uma terceira guerra mundial.
Não se fala em outra coisa, né, ultimamente.
Não se fala. Eu costumo fazer uma reflexão que ela traz uma fala de um sociólogo político importante, que é o Raymond Aron, né, é francês, e ele falava isso no contexto da Guerra Fria, lá nos anos 50, nos anos 60, em que a guerra nuclear era um grande medo, né? E aí ele era perguntado também, né? E aí, vai ter uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear? E ele respondia com a seguinte frase, ele falava, paz impossível, guerra improvável. O que ele queria dizer com isso, né? Talvez é inimaginável a gente pensar num sistema internacional de paz e coordenação ordenada, equilibrada e aceitação completa entre todos os estados, porque as relações internacionais elas são anárquicas e os estados buscam a maximização dos seus poderes a partir dos seus interesses e os sistemas de aliança constantemente se alteram, né? Então paz impossível, mas guerra improvável. E o improvável ele falava justamente por conta do fenômeno nuclear, né? A ideia de dissuasão. E essa é uma teoria bastante defendida durante a Guerra Fria, de que quanto mais capacidade nuclear, menor a probabilidade de guerra, né? Então, é por isso que nós chamamos o conflito, né, indireto entre norte-americanos e soviéticos naquele momento, uma Guerra Fria. Não houve, em nenhum momento, um confronto nuclear, um confronto direto entre norte-americanos e soviéticos. E eu acho que o que a gente pode estender isso para o cenário contemporâneo, né? A Rússia tem capacidade e arma nuclear. A China, o mesmo. Os iranianos têm grande capacidade nuclear. Inclusive, poderiam ter armas nucleares, né? Em termos de capacidade, a gente pode afirmar nesse sentido. Não temos nenhum dado de que o Irã tenha arma nuclear, né? Inclusive, o Serviço de Inteligência americano e israelense não afirmam que o Irã tem arma nuclear. Ele tem capacidade de desenvolvimento, né? Mas, independentemente disso, isso gera um cenário de potências nucleares rivais. E num cenário de potências nucleares rival, a gente não tem a emergência da guerra. Porque uma guerra nuclear é uma guerra de destruição total. E aí eu trago um outro autor importante, talvez o primeiro teórico da guerra, né? Que é o Karl von Clausewitz, que era um general e filósofo prussiano, né? Lá durante as guerras napoleônicas, ele foi um dos primeiros caras a fazer reflexões sobre a guerra, né? E ele falava que a guerra total é uma guerra hipotética, ela não faz sentido, porque a guerra ela é a continuação da política. E o político só existe na realidade, né? Então, a guerra, ela deve haver um fim político de dominação. E se o fim é a destruição total, isso não faz nenhum sentido. O Raymond Aron, sem dúvida nenhuma, como leitor do Clausewitz, né, um clausewitziano, tinha essa ideia e atualizou essa concepção de guerra para a contemporaneidade, falando sobre as questões nucleares. Quando nós falamos de o perigo de uma guerra global que põe de um lado Estados Unidos e Ocidente, e do outro lado Rússia, China e alguns países aí com grandes capacidades militares, Irã, Coreia do Norte, etc. e tal, nós estamos falando de um cenário muito improvável. E muito improvável, primeiro, pela própria posição da China, né? A China não tem interesse de desenvolvimento de uma guerra. Ela não se desenvolve enquanto potência, possível nova potência hegemônica mundial. Para tanto, ela tem uma projeção muito mais econômica. E a Rússia, mesmo olhando para a Rússia, o que nós assistimos, se a gente observar a guerra na Ucrânia, não é uma guerra de expansão, né? É menos do que o projeto soviético, porque o projeto soviético, o projeto comunista, é de internacionalização ideológica. Agora, o da Rússia não, o da Rússia é de proteção. Qual que é a grande questão da Ucrânia para a Rússia? É a violação ali desse cinturão de estados que protege o território russo mediante a ameaça da OTAN, e é isso. Então, é nesse sentido que eu não consigo observar vontades das potências hegemônicas para o desenvolvimento de uma guerra mundial, né? Uma guerra dessa proporção.
Só lembrando, e eu estava querendo lembrar onde, Rodrigo, eu vi na semana passada, depois desses ataques que o Irã fez, que os Estados Unidos anunciou que o Irã tem a maior força de mísseis balísticos do Oriente Médio. Inclusive, desenvolveu seus mísseis de longo alcance, mísseis hipersônicos, ou seja, que passam numa barreira hipotética, numa barreira antimíssil, eles teriam a capacidade de atravessar essa barreira, né? E que pode atingir Israel muito bem, da hora que ele quiser, ele consegue apertar um botão e acertar lá o alvo que ele desejar a uma distância de 2.000 quilômetros, né? E aí eu tava lendo também que essa questão que você pontuou dos serviços secretos não afirmarem que Irã não tem ainda uma arma atômica, né? Nem todo mundo botaria a mão no fogo por isso, porque segundo eles, assim, lembrando que teve já cientista iraniano morto de forma suspeita pelo mundo aí, que eles estariam sim desenvolvendo as armas nucleares dele na surdina, né? E não avisariam ninguém, por mais que você tivesse equipes de fiscalização indo ao país volta e meia para dar uma olhada nisso.
Não, essa é uma reflexão importante, porque isso está no cerne do desenvolvimento nuclear, né? Acho que principalmente. E a questão dos mísseis balísticos, né? Eu vou tentar fazer uma leve recapitulação, acho que esse é um ponto importante, né? O desenvolvimento do programa nuclear iraniano, antes de tudo, ele é uma consequência norte-americana, né? Isso é um ponto que às vezes a gente não menciona, né? Foi no programa Átomos para a Paz ali do Eisenhower, né, que os Estados Unidos ajudaram o desenvolvimento do programa nuclear para uso pacífico, na época, em 1960, né, inclusive naquela época o Irã era aliado, né, do Ocidente, era a dinastia Pahlavi, né, então era endossado pelos Estados Unidos. Depois da Revolução, né, islâmico-iraniana, em 1979, é interessante, né, inicialmente o Khomeini, ele era contra o desenvolvimento nuclear, por conta de uma perspectiva um pouco, não, evidentemente conservadora, reacionária e tal, né, da forma como a contra-hegemonia islâmica deveria ser feita, mas logo a gente costuma dizer, logo a materialidade bateu na porta, né, a guerra contra os iraquianos mostrou, né, que o Irã precisava ser forte, e o Iraque tinha um projeto nuclear em desenvolvimento, né, sob ali o regime Ba'ath, do Saddam Hussein, que tinha acabado de tomar o poder, e aí ele revisa, né, fala, não, vamos desenvolver um programa nuclear, né, em 84 ele faz um programa secreto de desenvolvimento nuclear, esse programa foi descoberto, né, esse sim é um programa secreto que foi descoberto. É nos anos 90, já com o Khamenei, né, como principal liderança religiosa iraniana, que o Irã estabelece as principais conexões para desenvolvimento nuclear de maneira substantiva. Então, vai desenvolver sua tecnologia de centrífugas nucleares junto ao Paquistão e vai começar a importar urânio da China, ou seja, os dois elementos que precisa-se para desenvolver uma capacidade de potencialidade nuclear, de energia nuclear, a partir do exercício tecnológico. É ali nesse cenário que começa a se suspeitar da capacidade de o Irã produzir arma nuclear. Durante os anos 90 era isso. As investigações da Agência Internacional Atômica, todos os processos que aconteceram internacionais institucionalizados nos anos 90, nunca provaram o desenvolvimento de uma arma nuclear iraniana. Hoje o Irã tem o quê? Capacidade de produção. Isso a gente pode afirmar sem titubear, né? Então, tem equipamento e tecnologia para produção de energia nuclear suficiente para uma bomba nuclear. Qual que é o problema do Irã nesse sentido? Primeiro, ele não tem equipamento militar que consiga entregar essas bombas em âmbito global, né? Então, você mencionou corretamente que a capacidade balística, né, iraniana se restringe ali a algo em 2.000, né, quilômetros. Não se estende mais do que isso, né? Ou seja, o Irã não tem, diferentemente da China, diferente dos Estados Unidos, da Rússia, da França, a capacidade de mísseis balísticos intercontinentais, né? E, evidentemente, é só quando você tem essa capacidade que aí sim você é considerado uma potência nuclear armamentista de maneira total, né? Porque significa que o Irã consegue atacar qualquer lugar do mundo de dentro do seu próprio território. Isso o Irã não tem, porque não tem esse tipo de tecnologia, né? Não tem como você esconder debaixo de túneis, né? A gente está falando de grandes bases militares para comportar esses equipamentos para a dispersão de mísseis balísticos intercontinentais, né? Há uns 2-3 anos atrás começaram algumas investigações mais sistemáticas sobre essa capacidade e qual seria o limite de tempo para o Irã conseguir chegar a isso. Alguns falavam que era algo em torno de 3-4 anos, né? E parou por aí. A gente, novamente, não tem dados que faça com que eu possa chegar aqui e afirmar que o Irã tem arma nuclear e tem capacidade nuclear total. Não tem, isso eu não posso fazer, eu não posso fazer essa afirmação. Mas ele caminha para isso. E aí sim a gente pode fazer essa afirmação, né? Inclusive vários analistas da questão nuclear mesmo, né, técnicos, engenheiros, alertam, têm alertado cada vez mais para isso. Obviamente que não é coincidente, né? Isso apareceu agora esse mês. Por quê? Porque esse mês o Irã demonstrou uma mudança de estratégia política que nunca tinha feito nos últimos anos, que é ataques diretos, né? Que foi o que nós vimos no território do Paquistão, no território do Iraque, no território da Síria. Fazia tempo que a gente não via o Irã atacar, né, para fora. Então, esse é o cenário contemporâneo, né? Eu acho que da capacidade nuclear e da intenção iraniana.
Seria como um jogo de pôquer, né? O Irã mostra as cartas que tem e pode estar blefando, mas também pode não estar e ter um Royal Street Flash na mão.
Exato. E aí quem quer pagar pra ver, né?
Exatamente.
Essa é a questão.
O all-in não, né?
Não, aí é muita coisa. Aí é o planeta, né?
Exatamente.
Aí é o planeta.
Rodrigo, gostaria de falar da questão feminina no Irã. O ano passado ou retrasado, se não me engano, o Irã ganhou um noticiário por conta da morte daquela moça, a Mahatma Amini, né? Por mostrar um pedacinho do cabelo. Mas também eu tenho algumas informações que o Irã é o país com o maior número de mulheres na faculdade de engenharia. Gostaria que você falasse sobre essa questão, a questão feminina no Irã.
Legal, Melina. Esse é um tema, acho, fundamental, e que note, né, como que o cenário de conflito e guerra apaga, né, acho que alguns temas, né. Esse tema foi sumiu, né, na verdade, das pautas de maneira geral, a questão da mulher, a questão feminina no Oriente Médio. Foi um acontecimento, não no sentido revolucionário, vamos dizer assim, mas no sentido reativo, né, de movimentos feministas que já existiam de maneira bastante proativa no Oriente Médio, principalmente ali no pós-Primavera Árabe, né? Nós tivemos diversas expressões de movimentos feministas liberais, movimentos feministas islâmicos no Oriente Médio. Naquele cenário, principalmente tendo como exemplo o movimento feminista no Egito, né, na Revolução Egípcia ali em 2012, 2011, e reações muito interessantes também, né, porque, por exemplo, no Egito a Irmandade Muçulmana explicitamente era um inimigo desses movimentos feministas egípcios, etc e tal. Então a gente tem uma disputa, né, um contexto de grande disputa, isso de um lado, né. Do outro lado a gente tem a questão das tradições, né. Evidentemente eu não sou a pessoa mais especializada para falar das tradições islâmicas femininas, né, inclusive eu recomendo outras especialistas, né. A gente tem a professora Franci Rose, ela é professora de antropologia na USP Ribeirão, ela tem alguns estudos sistemáticos sobre isso, né. Ela é uma mulher pesquisadora, professora islâmica brasileira, né, ela tem bastante substância nesse tema, né, e ela estuda isso de maneira sistemática, né, sobre a questão do papel feminino, islâmico, né, e as disputas de narrativa mesmo. E por outro lado a gente tem as representações de poder, né, que foi bem mencionado, né. O Irã, ele tem de poder e de trabalho, né, ele tem uma não exclusão, né, das mulheres no que se refere ao desenvolvimento técnico, né, então mulheres engenheiras, enfim, isso tem alguma presença. É um tema que gera muita discussão, eu acho que não nos cabe, evidentemente, apontar quais são os modelos mais adequados. Eu acho que o que a gente pode apontar é todo o processo de liberdade individual, seja da mulher, seja da criança, seja das minorias étnicas, elas devem ser sempre protegidas e sempre lutadas, né? São processos de luta que, evidentemente, devem ser feitos. O que nós vemos no Irã, na verdade, é um reforçamento de uma lógica conservadora que restringe determinadas liberdades femininas. Essas liberdades são questionadas e combatidas, né? E a morte dessa líder, né, que se tornou uma mártir, né, digamos assim, desse movimento no Irã, revela uma reatividade em busca dessa liberdade. Aquilo é louvável e necessário, né? Então, isso de um lado. Do outro lado, também, nós não podemos cair nas falácias que a gente chama de lógica de salvação, né? Então, parece que o Ocidente, que tem a capacidade de salvação da mulher islâmica, seja ela no Afeganistão, na Arábia Saudita ou no Irã. Não, eu acho que nós devemos cada vez mais dar voz e vozes para a diversidade de mulheres que lutam e que têm, claro, nas concepções delas, as suas ideias da forma mais adequada de imposição do papel feminino nas suas respectivas sociedades, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Mas essa abertura de mentes do governo iraniano, na sua opinião, tem acontecido de uma forma lenta e gradual?
Eu não sei precisar, né? Evidentemente que acho que da história da mulher, né, iraniana, nós vemos dois momentos, né? O primeiro momento é o pré-79, em que evidentemente existe uma concepção iraniana ocidentalizadora, que reproduz todos e quaisquer comportamentos do Ocidente, inclusive na questão da liberdade de roupa, da liberdade de comportamento das mulheres naquele momento, e o pós-79, em que existe uma evidente restrição dentro das regras e doutrinas islâmicas que são ali determinadas, né? Agora, se nós vemos grandes discussões dentro do Irã para uma intensificação do papel feminino, isso não tem informação precisa sobre esse assunto.
Tá certo, a gente conversou com Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e também pesquisador de Política Internacional do Oriente Médio. Professor Rodrigo, foi uma delícia, essa hora passou rapidinho, felizmente a gente vai ter ainda muito assunto, infelizmente pro mundo, né? Felizmente pro Mundioca, que vamos ter você aqui outras vezes pra gente conversar sobre o Irã e sobre o que acontece no Oriente Médio.
As portas estão abertas, professor.
Perfeito, eu agradeço vocês a oportunidade. Realmente uma hora passou rapidinho. Esse tema, infelizmente, vai continuar na nossa agenda, né? Começou lá em outubro e a perspectiva é que ele ainda continue, mas a gente não pode perder a esperança, né? A esperança acho que é o elemento fundamental e a gente torce aí para que tenha essa capacidade de chegar em soluções que protejam as autodeterminações, protejam os civis que tanto sofrem cotidianamente com essas guerras ali no Oriente Médio.
Tá certo.
Um abraço.
Um grande abraço, professor.
Eu que agradeço, um abraço.
Olha, Marcelo, gostei bastante de saber essas particularidades do Irã. A gente está acompanhando, como você disse, né, o xadrez geopolítico, que não é tão fácil de se entender assim.
E cá para nós, o programa passou rápido hoje,
nossa,
né?
Nossa, muito rápido. Quando o assunto é gostoso, quando a pessoa sabe muito do assunto, quanto mais a pessoa sabe, mais simples ela consegue explicar. É, Marcelo, e como o programa de hoje ele é factual, eu quero trazer uma notícia fresquinha. Os Estados Unidos atacaram milícias pró-Irã no Iraque, ampliando o temor da expansão de uma guerra. Esse bombardeio ele ocorreu no meio da escalada da tensão no Oriente Médio. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Ainda não sabemos até quando, né, Marcelo? Isso por conta da guerra, né, entre Israel e o Hamas em Gaza, que começou no dia 7 de outubro. E também falamos sobre as agressões no Mar Vermelho, os ataques dos Houthis, também os ataques do Reino Unido e dos Estados Unidos aos Houthis, a chamada Operação Guardião da Prosperidade, que tem acontecido ali no Mar Vermelho.
Inclusive, Mel, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as tropas norte-americanas no Iraque e na Síria foram atacadas cerca de 150 vezes por militantes alinhados com o Irã desde o início da guerra entre Israel e Gaza, iniciada dia 7 de outubro.
E ainda falando sobre os Houthis, né? A gente mencionou eles agora há pouco. é uma informação que não é oficial, mas que o dinheiro dos Houthis para eles atacarem os navios que eles acham que tem que atacar, para comprarem mísseis, drones, teria vindo do Irã. Não é uma informação oficial, mas é o que corre por aí.
O que os americanos, os britânicos mais reclamam em relação à capacidade, o poder de fogo que o Irã tem agora no Oriente Médio. E a gente sabe que o projeto balístico de mísseis do Irã, ele está sendo observado por todos os vizinhos ali da região, porque são projetos modernos que atingem lugares que antes não chegavam. E aí a gente sabe que hoje um dos mísseis desenvolvidos pelo Irã, ele chega a 2 mil quilômetros de distância, ou seja, o que poderia fazer do Irã uma ponte para qualquer alvo no Oriente Médio. E isso sim aumenta a capacidade. Ele já é uma grande potência
militar
na região e amplia os poderes dele. E isso preocupa muita gente que não quer ver o Irã, por exemplo, entrando numa disputa por causa da faixa de Gaza.
Problema dos inimigos do Irã, né? Não é o caso do Brasil, que está no BRICS junto com o Irã.
E como a gente conversou com o Rodrigo, será que o Irã já desenvolveu sua bomba atômica? Ninguém quer apostar para ver isso, não. É aquela coisa do carteado mesmo, né?
Tá aí um bom tema pro próximo Mundioca.
Quem sabe, né?
Quem sabe.
Mas assim, é difícil confirmar, porque nem as autoridades internacionais que fazem esse tipo de fiscalização conseguem chegar, como a gente ouviu na conversa, por causa das instalações. Seriam instalações muito grandes e que não dariam para ser escondidas, né? Para fazer o lançamento desses mísseis. Já se sabe que eles conseguem lançar um mísseis num raio de pelo menos 2 mil quilômetros, o que pega boa parte do Oriente Médio ali e deixa o Irã, vamos dizer assim, meio que temido.
É, Marcelo, e eu temo que não dê tempo pra gente fazer o Mundo Bizarro, então vamos nessa?
Vamos de Mundo Bizarro, porque o Mundo Bizarro é um dos momentos mais esperados do Mundioca.
E também porque o mundo anda bem bizarro, né?
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Melina, a estupidez humana, você sabe que ainda vai nos surpreendendo, né?
É, não tem limites.
Um homem de 75 anos sofreu queimaduras em 3/4 do corpo após tentar abrir um saco de batata frita com um isqueiro. Isso aconteceu no apartamento em que ele mora, em Dalton, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.
Era aquela batata chips ou era daquele fast food que a gente conhece?
Não, é aquela que faz... É chips mesmo.
Tá, né? Entendi.
O idoso, que não teve o nome divulgado, optou pelo isqueiro após não conseguir abrir o produto da forma convencional, disse Bruce Fraser, porta-voz da prefeitura de Dalton, de acordo com o New York Post. A vítima estava usando um isqueiro para abrir o saco da batata frita, o que não conseguia fazer com as mãos. E, ao fazer isso, o homem acidentalmente ateou fogo em si mesmo enquanto estava sentado em uma poltrona reclinável, explicou o Bruce Fraser. Os funcionários da manutenção do prédio jogaram água no idoso e na poltrona usando uma mangueira. Ele foi levado às pressas para o hospital com queimaduras de terceiro grau, falou assim à televisão local, e depois transferido para um centro médico que cuida de queimados. Agora, uma coisa que eu não sabia, não sei se você sabia, Mel, batatas chips são consideradas alimentos altamente infláveis devido à sua composição.
Eu não sabia, não.
E aí tem uma explicação. Devido à sua mistura de amido e óleo, os chips fornecem um material quase perfeitamente combustível para incêndios. Blogs de alimentação e estilo de vida apontaram em diversas ocasiões que um saco comum de batatas fritas pode, na verdade, ser usado como gravetos em situações de emergência. O estado de saúde do idoso não foi informado, a gente espera que ele fique bem e que saia dessa.
Coitado, eu fiquei com pena a pessoa ter o corpo queimado por uma besteira dessa, né? Da próxima vez, meu senhor, tenta abrir com o dente, também não é muito recomendado,
se
né?
Se não tiver dente, tenta abrir com a faquinha, isqueiro
uma
não,
tesoura.
Fogo não.
A mãe da gente sempre falou, né? Não brinca com fogo. Quem brinca com fogo, o que que acontece?
Faz xixi na cama ou vai internado cheio de queimaduras em 3/4 do corpo, como esse...
É melhor fazer xixi na cama. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Vamos passar régua, né? Pede a conta, Marcelo. E chegou a hora da gente nos despedir dos nossos Moonjokers.
E qual é aquele recado que você sempre gosta de dar, Melina?
Eu não gosto de ser muito repetitiva, não. Mas eu gostaria de pedir para os nossos Moonjokers continuarem interagindo com a gente pelas redes sociais, continuarem dando dicas do que eles gostam de ouvir. É muito importante. A gente tem feito vários programas aqui, vários episódios inspirados naquilo que vocês falam com a gente pelas redes sociais, então continuem e continuem também nos ajudando a alcançar outras pessoas, curtindo, comentando, compartilhando, para que o Mundioca possa ir mais longe, cada vez mais longe.
Eu tive um retorno essa semana de pessoas que falaram: Marcelo, eu não conheci o Mundioca, poxa, comecei a escutar, hoje eu não perco. Engraçado isso, né? É o amigo do amigo do amigo. Então, assim, a gente vai expandindo exatamente como se fosse uma pedrinha jogada no meio da superfície da água, né? Você vai ampliando as suas ondas de alcance até chegar à margem. Só que a nossa margem aqui, gente, é muito grande. Vocês podem ir fazendo propaganda da gente, a gente não reclama.
Então, vamos nos despedir dos nossos Mundiokers, @mundioca com K no Twitter.
@mundioca.podcast no Instagram.
Curta, comenta, compartilhe. Quem sabe um dia o Marcelo também não te responda.
Oh, claro, eu respondo. É só escrever na página da Melina que eu respondo. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.